Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, venho hoje falar aqui da tribuna para lamentar a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca da chamada Lei Ficha Limpa, ou a Lei do Ficha Limpa. Lamentar de uma forma respeitosa, reconhecendo que o Supremo Tribunal Federal decide sobre a constitucionalidade e inconstitucionalidade dos atos tomados em todo o Brasil pelo Poder Legislativo e pelas normas regulamentares também. Mas lamentar principalmente, porque até o presente momento, desde a primeira eleição direta para presidente da República, o Supremo Tribunal Federal vinha dizendo que as regras de inelegibilidade são regras alheias ao processo eleitoral. É óbvio que a Constituição Federal diz com todas as letras, no seu artigo 16, que a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Então, para recapitular, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas sempre foram tomadas por maioria, inclusive chegaram também a ser tomadas algumas decisões por 6-5, mas sempre pela aplicação imediata do quesito inelegibilidade. Ouvi diversas críticas nesse período, especialmente do Poder Judiciário, especialmente de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que o Poder Legislativo tinha agido de forma leviana ao aprovar aquela lei e querer induzir a sociedade contra o Supremo Tribunal Federal, porque ao Supremo não caberia outra medida a não ser dizer que a lei só poderia valer para o pleito seguinte, uma vez que ela foi definitivamente sancionada no mês de junho, portanto, sem obedecer aquele prazo de um ano anterior à eleição. Mas quero repetir, o Supremo Tribunal Federal, após a edição da Constituição de 1988, portanto, desde a primeira eleição, que se não me engano aconteceu em 89, portanto, há 21 anos, o Supremo tem obedecido exatamente esse critério. E assim sendo, nós fomos buscar alternativas para que nós pudéssemos cumprir o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição Federal, que diz o seguinte: lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade, além de trânsito em julgado, além dos inalistáveis, além do voto do analfabeto, e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato. Então, vejam bem, diante disso, nós fomos editar essa lei. Buscamos uma série de novas alternativas que não estavam contempladas na Lei Complementar 64. Para se ter uma ideia, nós incluímos que alguns crimes que estavam fora, por exemplo, crime contra o patrimônio privado, o roubo, a extorsão mediante sequestro, o furto, não fazia parte desse rol de crimes. Também aqueles que praticam crimes contra o mercado de capitais estavam fora. Lei de falência, aqueles que falem fraudulentamente. Crimes contra o meio ambiente, contra a saúde pública, aqueles crimes eleitorais com pena de prisão, o abuso de autoridade, então a lavagem de dinheiro, uma série de outros crimes e hipóteses, como a improbidade administrativa. Tenho ouvido com muito desgosto, senador Pedro Taques, até alguns comentários de que o Supremo restringiria novamente as hipóteses ao trânsito em julgado de determinadas sentenças criminais e determinadas situações de improbidade. Mas veja bem, se isso acontecer, o artigo 14, parágrafo 9 da Constituição estará morto. Qual a lei complementar que pode dispor sobre a vida pregressa do candidato e que, eventualmente, também não possa dispor sobre o trânsito em julgado em determinadas situações? Ora, os tribunais começaram a aplicar a ficha limpa, mesmo sem a lei, na eleição passada, não nessa imediatamente passada, mas na outra. Muitos dos ministros vieram dizer o seguinte: nós precisamos de uma lei justamente para enfrentar o trânsito em julgado. Porque sem uma lei que diga que o candidato condenado em segundo grau de jurisdição, mas com recurso no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, que esse candidato não possa ser condenado, nós não podemos dar provimento às decisões dos tribunais ordinários, dos tribunais regionais federais, justamente porque o parágrafo 9 da Constituição exige uma lei complementar. Então, é preciso deixar claro o seguinte: o Congresso Nacional agiu de acordo com a tradição do Supremo Tribunal Federal. Quem mudou as regras da interpretação não foi o Congresso Nacional, não foi a Câmara dos Deputados, não foi o Senado Federal. Quem mudou a sua orientação foi o Supremo Tribunal Federal, porque até a data de ontem, após a edição da Constituição de 1988, vinha o Supremo Tribunal Federal dizer que a inelegibilidade não era matéria eleitoral. Então, é preciso... Lamento não poder dar parte, porque é uma comunicação inadiável. Então, agora, repito, e nós vamos tratar ainda desse tema em diversas outras oportunidades. Nós temos que zelar para que também o Supremo Tribunal Federal possa, doravante, dar aplicabilidade à lei. A lei, para a eleição passada, já morreu, só nos resta lamuriar. Mas vamos pegar o exemplo do ministro Fux, que elogiou a lei, diz que a lei é um espetáculo, que a lei é maravilhosa, mas que ele entende que isso feriria o processo eleitoral por ter sido editada antes daquele prazo de um ano. Então, esperamos também que o ministro Fux, como considera a lei constitucional, e o Supremo decidiu por unanimidade que a lei é constitucional, que nos casos pontuais sejam devidamente mantidas essas regras, porque senão nós vamos ver a morte da lei do ficha limpa. Se não pode ser aplicada a lei na eleição passada, nós queremos que ela seja aplicada na eleição de 2012, mas que ela seja aplicada em sua inteireza. Se todos elogiaram a lei, se foi o Supremo Tribunal Federal que mudou o seu critério e não o Congresso Nacional, nós lamentamos primeiro a perda de substância, porque estaremos perdendo pessoas com reputação ilibada que participaram de um jogo limpo e estaremos empossando aqueles que, infelizmente, a população não desejava ver aqui pelo critério da sua vida pregressa maculada. Mas uma vez que assim é, que assim seja, uma vez que assim é, que o Supremo Tribunal Federal dê vazão as suas próprias críticas e reconheça, como muitos ministros ali disseram, que a lei é boa, que a lei é espetacular, que a lei é constitucional e que ela deve valer para o processo de 2012. Assim espero, e vamos para o combate a fim de fazer valer esses preceitos, sempre respeitando as decisões do Supremo Tribunal Federal, mas as criticando, principalmente quando entendemos que ela fere interesses legítimos da população e, principalmente, fere o Congresso Nacional, que acaba votando as leis de acordo até com as orientações do Supremo Tribunal Federal e que, quando o Supremo muda a sua orientação, que essa carga não fique sobre os nossos ombros. Muito obrigado, senhor presidente.